Também nesta manhã de domingo, desejamos a todos as boas-vindas de coração, desejamos as bênçãos de Deus. Vamos nos levantar e orar antes de iniciarmos. Ó fiel Pai Celestial, nós nos reunimos mais uma vez como teu povo, de perto e de longe, para renovadamente ouvirmos o que tu tens a dizer ao teu povo, o que tens a dizer para nós, através da tua santa e preciosa palavra, fiel Senhor. Esteja próximo de nós, ajude-nos, Senhor. Nós somos fracos e miseráveis, Senhor, mas olhamos para ti, Senhor, e sabemos que tu és a nossa força e tu és tudo em tudo, se tornasse tudo em tudo para nós. Receba a honra, o louvor e a adoração no nome de Jesus, pedimos. Amém. Eu quero ler uma palavra de introdução que 1 João, não somente aqueles, mas sim a palavra nos foi mantida até hoje. Nós queremos estar firmes nessa palavra, mesmo que agora seja modificada, como vimos ontem à noite, a Bíblia será modificada, mas não para o povo de Deus. Para nós, a palavra de Deus permanece a palavra de Deus. Nós somos gratos e alegres por termos essa palavra e por sua palavra ser a luz diante dos nossos caminhos e permanece a luz diante dos nossos caminhos. Louvor, honra e gratidão seja o seu nome. De 1 João, no capítulo 4, versículo 7, João diz seguintes palavras: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus. Não é isso maravilhoso? E todo o que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E isso nós temos, a vida através dele. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que Deus possa dar graça para que nós possamos não somente ler essas palavras, mas que de fato possa encontrar espaço em nós, que possa ajudar a mim e possa ajudar a todos nós, é minha oração. Glória e louvor seja o seu nome. Vamos mais uma vez nos levantar para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por todas as palavras preciosas que nós podemos ler, que nós podemos contemplar nesse último e sério tempo, Senhor, quando o inimigo, mesmo se o inimigo esteja se pondo para destruir a sua palavra, mas é o tempo e a hora onde tudo está sendo modificado, as leis e tudo, e nós sabemos que chegamos ao último tempo, Senhor, E que temos que olhar para ti, para que nós temos que estar firmes até o fim. Tenha misericórdia de nós nesta hora. Abençoe meu irmão que divulga a sua palavra. Abençoe os ouvintes todos. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para a tua palavra. Dê graça, Senhor. Eu te peço por isso, no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Também que eu quero saudar a todos, especialmente todos que estão vindo novo pela primeira vez. Podemos perguntar hoje quem de vocês está aqui pela primeira vez nesse fim de semana? Temos aqui irmãos, por favor, levantem-se para que nós possamos vê-los. Seja bem-vindo, bem-vinda de coração, bem-vinda. Então nós temos lá alguns irmãos, Deus o Senhor os abençoe. Uma irmã da Argentina e os outros vêm, eu não sei exatamente, mas Deus vos abençoe no nosso meio, certamente Chile e onde quer que venham, Deus abençoe no nosso meio. Então nós temos aqui, preciosos irmãos, Deus abençoe ricamente, e lá ainda uma irmã, é um jovem homem, Deus vos abençoe, os abençoe a todo, de onde quer que venham, e a pergunta é sempre, onde nós iremos? E o alvo é o nosso alvo conjunto. Nós viemos de diferentes países, mas todos nós temos um alvo diante dos nossos olhos. E também nós desejamos todas as boas-vindas a todos, de todos os países vizinhos, da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia, da Itália, Áustria, Suíça, França, Bélgica, simplesmente de todos os lugares. Deus, o Senhor, abençoe-os, Ele abençoe-nos, nos abençoe e esteja com todos nós. Nós já ontem nos referimos o que está sendo feito com a Bíblia, e isso temos que, por um momento, passar diante dos nossos olhos. Quando o tempo, se o tempo ainda fosse parado, poderia acontecer. Graças a Deus isso não acontecerá, o tempo chegará ao fim, mas iria acontecer que as traduções do passado não tivéssemos mais as traduções do passado, e somente as novas traduções seriam utilizadas por todos os povos. Então eles leriam, como nós ontem já dissemos, não batizai-os, mas sim imergi-os, e assim por diante. Isso temos que passar diante dos nossos olhos, onde tudo isso caminha, qual o caminho de todas essas coisas, onde toda a humanidade, especialmente o cristianismo e também nós ouvimos que um parlamentar do Partido Verde, ele exige que a lei da blasfêmia seja tirada da lei fundamental da Constituição, para que todos possam blasfemar a Deus como quiserem. Até agora, nós temos na nossa Constituição da República Federativa Alemã que blasfêmia a Deus é colocada sob punição, e esse parágrafo deve ser retirado para que blasfêmia a Deus possa acontecer. Para nós, incompreensível, mas a grande queda e a falta de lei e a incredulidade cresceram, e como está escrito, parece nesse tempo o amor esfriará em muitos. Por isso, deixe-nos ficarmos firmes na palavra de Deus. O que as pessoas fazem, o que igrejas fazem, o que os 42 homens e mulheres fizeram, que têm responsabilidade por essa nova edição da Bíblia, eles têm que se responsabilizar diante de Deus. Nossa responsabilidade é de chegarmos mais próximos ao Senhor, de crer mais ainda na palavra de Deus e de termos a conexão com Deus, conexão mais íntima com Deus, recebida pela graça. Hoje, nós temos um aniversariante no nosso meio, um homem, não uma criança, um homem de Deus, nosso irmão Gilbert, de Paris, e ele é do ano de 55, o ano que para mim teve um grande significado. Foi o ano no qual um irmão Branham esteve na Suíça e na Alemanha. O irmão Gilbert se sente honrado que ele, nesse tempo, ele nasceu nesse mundo, num tempo onde outros já estavam sendo nascidos de novo. E eu, por favor, queremos pedir que ele venha aqui e que possa orar conosco. E que possa pedir a Deus pela bênção, irmão Kufer. Certamente você pode trazer melhor do que eu. Se você quiser vir juntamente, simplesmente venha. Eu tenho um coração cheio de gratidão. Eu quero agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Nós cremos que o mais importante é o nascer de novo, ser nascido de novo. E como a Bíblia diz, confie a tua vida ao Senhor. E eu creio que isso cada um de nós fez aqui. Nós temos a obrigação de crermos em Deus e na sua palavra. E nesse lugar nós cremos que Deus falou.
Le peuple viendra de loin pour entendre la parole de Dieu ici.
O povo vem de longe para ouvir a palavra aqui.
Moi-même, je ne savais pas, je me suis senti concerné par cette parole-là aussi.
Eu mesmo não sabia, mas eu fiquei impressionado por essa palavra ao vir aqui.
Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu où nous devons tous craindre Dieu et obéir à sa parole.
E hoje é o dia onde nós temos que temer e obedecer e seguir a sua palavra. Ele chama para um trabalho conjunto, pois o Senhor disse, guie todos, junte a todos. Eu creio que nós somos o povo que ouviu a palavra de Deus e que estamos nos encontrando e juntando. Deus tem algo para dizer, para fazer. Por isso, eu quero orar por isso ainda, e Deus ainda terá algo para dizer para nós, como Ele fez ontem conosco. Nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, Tu és o Deus, o Seu nome seja elevado grandemente, Tu nos chamaste de longe para que viemos compreender a Sua Palavra, ouvir a Sua Palavra, como Tu estás divulgando hoje, Senhor. Tu queres que nós compreendamos o que o Espírito diz à Igreja hoje. Senhor, Tu falas. E nós queremos ouvi-lo. Oh, por favor, Senhor, dê-nos a compreensão necessária para a Tua palavra. Porque da Sua boca vem somente a verdade. E a palavra que sai da Sua boca não pode ser revogada.
Senhor, submete-nos para
E coloque a nós mesmos sob, abaixo da Tua palavra, para que possamos caminhar adiante em obediência, até que passemos do crer para o ver. Senhor, nós esperamos pelo Teu poder divino. Essa esperança nós carregamos em nossos corações. E que Tu possas cumprir a Tua promessa. Senhor, Abençoe o meu irmão, através do qual tu falarás, e que a palavra possa entrar profundamente em nossos corações. A ti seja toda honra no nome, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos de coração, e nós saudamos também a partir daqui todos, onde quer que estejam ligados conosco, estejam ouvindo e conosco e com o Senhor, estejam ligados conosco e com o Senhor. Nós compreendemos do que se trata. De um lado, nós vemos a unificação no campo político e religioso, uma unificação mundial, globalização, tudo, trazer tudo sobre um só chapéu. E então, o chamado para fora da Igreja Noiva de Jesus Cristo, unificada sobre a cabeça de Jesus Cristo, para que nós, de fato, estejamos de acordo com Ele em todas as coisas, paz, as pessoas sobre a terra e a vontade de Deus. Isto foi no anúncio de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi a mensagem que as pessoas sobre a terra, que seja dado a paz com Deus, seria dada a paz com Deus, e então a boa vontade de Deus poderia se descansar em nós. Nós compreendemos, especialmente quando lemos de Enoque, ele caminhava com Deus, ele era o sétimo após Adão, e de repente não estava mais, não foi mais encontrado sobre a terra. Todos os que viveram antes de nós, nos seis eras da igreja, nos antecederam, nós, no fim desta era, nós poderemos vivenciar que não seremos primeiramente despidos, como Paulo escreveu aos Coríntios, mas sim, nós seremos vestidos, revestidos e transformados. E nós sabemos, os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós, que nós vivemos e estivemos restantes até a vinda do Senhor, nós seremos transformados e seremos trazidos, levados a Ele, em sua direção. Na consideração que eu fiz ontem à noite sobre o ensinamento da evolução, ainda talvez tem que ser dito que é uma direta blasfêmia, pois está escrito que Deus, Ele criou as pessoas à sua imagem, a imagem de Deus Ele criou, assim está escrito. E quando Deus se tornou pessoa e foi encontrado, nascido no parto, e caminhou sobre essa terra, Ele tomou a nossa forma, foi uma pessoa como nós, como no oitavo dia foi circuncidado, com 12 anos no templo, com 30 anos iniciou o seu ministério. Então, na cruz do Calvário, Ele morreu por nós, na cruz do Calvário, para nos dar o perdão, a redenção, a graça, para que, para quando quer que seja que venha a plenitude, nós sejamos transformados em a sua imagem, pois nós o veremos como Ele é e seremos iguais a Ele. Ele, o Filho de Deus, nós, filhos e filhas de Deus. Nós poderíamos sobre isso ler muitas passagens bíblicas. Nós sabemos precisamente há cerca de 200 anos o tempo do esclarecimento da informação, o tempo do afastamento de Deus, especialmente se pensamos que Deus nos últimos 500 anos Ele deu muitos avivamentos. E se então nos pensamos os milhares de hinos que foram compostos no tempo, nos avivamentos, ou cabeça cheia de sangue e feridas, ou cabeça presa para a zombaria, corado com uma coroa de espinhos, em todos esses hinos maravilhosos e desses há milhares e milhares, se nós pensamos, lembramos disso, como o Espírito de Deus deu a gratidão em todos os tempos, deu para que trouxessem a expressão essa gratidão a todos os crentes em todos os tempos, e que agora, exatamente no tempo da reforma religiosa, acontece tal coisa. Isso de fato não está correto diante para nós, mas como está escrito em 2 Pedro 3, versículo 3, que os zombadores estariam lá, assim está também escrito na carta de Judas, no versículo 17, zombadores viriam, pessoas que caminham pelos seus próprios prazeres e vontade, e eles negarão ao Senhor. Em um tempo da total queda, em um tempo da separação de Deus, e sejamos sinceros, sobre nenhum fundador de religião é tão zombado quanto de nosso Senhor. Do que tudo que é dito e é escrito é incompreensível. Como será para todas as pessoas, como será o ânimo dessas pessoas quando encontrar o cumprimento dessa palavra? Diante dele, cada joelho se inclinará e cada língua reconhecerá que ele é o Senhor. Como será então, estará com essas pessoas? Eu também me lembrei de uma palavra do profeta Zacarias, e eu gostaria de ler, naturalmente direcionado para nós, em conexão com Israel. Deixe-me aqui, do profeta Zacarias, ler as seguintes palavras, seguintes versículos. Primeiro Zacarias, capítulo 2, versículo 16. Zacarias 2.
Der Herr aber wird Juda als sein Erbteil.
Então, versículo 12, então o Senhor possuirá a Judá como a sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Aqui, nós temos uma verdade que foi expressa, que torna necessária a nossa atenção. Deus não, em algum lugar, ele tomará Judá, mas sim na Terra Santa, na Terra da Prometida, nessa cidade escolhida por Deus, ele a receberá, aceitará e a possuirá. Lá ambos os profetas terão seu ministério, lá os 144 mil das 12 tribos serão selados, e Deus tomará a sua parte, a parte de herança na Terra Santa, em Jerusalém, para a honra do seu nome. E lá está, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. cale-se toda a carne diante do Senhor e respeitem a decisão divina. E nós, irmãos e irmãs, temos que levar aos nossos corações Deus, a sua herança, a sua parte da herança, o seu santo. Ele não os aceitará em algum lugar, mas sim na terra santa, no chão santo, da revelação divina, da sua palavra e da sua vontade. E nós temos que ser introduzidos na vontade de Deus se nós queremos ser recebidos, aceitos por Deus. Também isso nós repetimos aqui muitas vezes. Pessoas que querem estar somente no segundo arrebatamento, eles não têm que se preocupar muito, somente que sejam pela graça salvos. Mas quem quer ter parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, na boda de casamento, no milênio, já está lá. Quem quer fazer parte do rebanho vencedor tem que cuidar daquilo que o Espírito diz às igrejas. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas agora vem o ponto importante em Zacarias, no capítulo 12, Zacarias capítulo 12, qual seja, no tempo quando o Senhor tomará a sua parte da herança na Terra Santa, que ele determinou para o seu povo natural e em Jerusalém, chegará a cumprimento o que está escrito em Zacarias 2, a partir do versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E agora vem. E olharão. E agora. E a tradução de Lutero é melhor. E olharão para aquele a quem traspassaram. Nesse momento, no qual Deus nos toma posse de nós e nós nos tornamos propriedade dele. Então, nós olhamos para aquele que foi traspassado, que foi crucificado por nós, que nos amou tão profundamente e deu sua vida, seu sangue por nós, para nos salvar e de filhos de homens fazer filhos de Deus. Como está escrito aqui, mas sobre a casa já diz, sobre os habitantes de Jerusalém derramarei e escolherei a Jerusalém novamente, então derramarei o espírito de graça, de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Também nós não olhamos para nenhum profeta. Profetas são ferramentas na mão de Deus. São a boca de Deus. Mas nossa visão está direcionada ao Senhor, ao crucificado. E nós temos o desejo de sermos crucificados, de ser sido crucificados com ele, para que o velho homem, o próprio eu, seja levado na morte junto com ele, para que ele possa viver a sua vida através de nós. Também isso nós compreendemos, amados irmãos e irmãs, quando se trata de que ensinamentos são introduzidos que não são bíblicos, então sempre acontece repetidamente a mesma coisa, o que está escrito em Atos Apóstolos 20, do seu próprio meio sairão, surgirão irmãos que proclamarão ensinamentos estranhos. O que em algum lugar acontece não nos incomoda. O problema acontece onde está ocorrendo. Por isso nós temos que cuidar pelo ensinamento, assim como Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 16, cuide de si mesmo e cuide do ensinamento. Cuide de si mesmo e do ensinamento. Pois a palavra de Deus, e nós voltamos de novo à palavra Jerusalém, a palavra de Deus sairá de Jerusalém, não de Roma ou de alguma outra cidade, mas sim de Jerusalém. E assim como o Senhor, e como o Senhor trouxe o seu povo de Israel à terra da promessa, à sua cidade, como ele a receberá na sua cidade, assim ele toma a igreja, recebe a igreja das nações na terra santa, das promessas, na palavra e nos ensinamentos que saíram de Jerusalém. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, e permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos. Mas em Apocalipse 12, a igreja é mostrada com uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Eu posso lembrar muito bem. Quando em 1955, o irmão Branham falou sobre isso, e com todo o poder ele disse, a igreja neotestamentária está coroada com o ensinamento dos 12 apóstolos. Este é o significado da coroa, coroada com o ensinamento, com a doutrina dos 12 apóstolos. Naturalmente, na fase final, Deus, novamente, ele utilizou um exemplo para que todos possam compreender claramente. Ele apresentou todas as coisas em imagem, em exemplos. Uma mulher em dores de parto e traz um filho que reinará sobre todos os povos com cetro de ferro. Então nós vamos a Apocalipse 2, no fim de uma carta de envio, que os vencedores reinarão com Cristo e que reinarão com Ele. Nós somos simplesmente gratos a Deus por todas as palavras, por todos os contextos, por tudo o que está na Santa Escritura. E por isso, nós temos também a palavra guia, tomamos essa palavra nos nossos corações, de não passarmos além daquilo que está escrito. Nós permanecemos nos limites da palavra, não há sequer uma única revelação que passa além da palavra, que possa ser colocado sobre a palavra. Tal revelação não existe. Somente existe a revelação da palavra e da vontade de Deus, e a vontade de Deus está na palavra de Deus, e na palavra de Deus está a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, o respeito e o temor que Deus colocou dentro de nós, por isso nós deveríamos ser gratos, que nós de fato que nós respeitamos a palavra em tudo. Por exemplo, se por exemplo Paulo em 1 Coríntios nos primeiros dois versículos, ele fala que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos ler para isso, que cada um, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E então é feita a ponte para o versículo 6, a segunda parte, 1 Coríntios 4, versículo 6. Talvez nós lemos todo o versículo. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. E agora vem o motivo, e isso nos torna muito claro, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro. O que é pensado com isso? Se um ele fala outra coisa que o outro disse, então acontece partição. Uns creem o que aquele disse e os outros creem o que o outro diz. E então já aconteceu a partição na igreja. Um tem que dizer o que o outro disse e o outro tem que dizer o que o outro disse. Precisa ser a mesma língua, precisa ser falada a mesma língua. Deus dá sempre a mesma revelação sobre cada uma de suas palavras. Repetidamente ouvimos dos sete trovões, irmãos e irmãs, de fato, em toda clareza, tem que ser dito que também nisto somente a Escritura vale. Não o que é dito sobre isso, mas sim o que a Escritura, ela mesma, diz sobre isso. E desta vez, ela não diz nada sobre isso. Então, nós não temos que falar nada sobre isso. Se em Apocalipse 10 está escrito, sele o que os sete trovões falaram, e não o escreva, então Deus não quis sequer que seja pregado. Então Deus, ele mesmo tem a responsabilidade, ele tomou a responsabilidade de deixar acontecer quando chegar o tempo certo. Mas se nós hoje pensamos, todos têm uma revelação sobre os sete trovões. Mais uma vez, seja ressaltado, aqui trata-se não passar além do que está escrito. O que não está escrito sequer está em minha responsabilidade. Minha responsabilidade está somente de pregar a palavra? Não é? Se não foi escrito como palavra, então eu não tenho nem sentido de fantasiar sobre isso, mas sim de manter-me no que está escrito. E no mais, seja dito a todos os irmãos, mais uma vez, em toda clareza, que cada interpretação é obra própria, o que pessoas pensam, e nisto nós não estamos interessados. E eu falo isso com uma palavra do Senhor, especialmente para todos os irmãos servidores em todo o mundo. Se em Apocalipse, no capítulo 8, as primeiras quatro trombetas dos anjos, os anjos tocam as trombetas e os primeiros quatro juízos acontecem, e então, no capítulo 9, a quinta e sexta trombeta ressoam, e o que acontece, então, nos é dito. E aqui especialmente, e eu gostaria que todos os irmãos que estão servindo a palavra levem isso aos seus corações. nós temos na quinta trombeta, já nós temos o tempo da tribulação, no qual os 144 mil estarão aqui, pois eles são os únicos que nesse tempo receberão o selo de Deus sobre a sua testa, e nos 5 meses da tribulação, das tormentas que haverão, durante a quinta trombeta, serão protegidos, a mão de Deus os cuidarão nesse tempo, onde todos os outros terão uma tormenta de terrível maneira, de 5 meses teremos que passar por essa tormenta. E somente então, vem então a sexta trombeta, em Apocalipse 9, a partir do versículo 13, e isso já se refere ao Iraque, isso já se refere ao Eufrates, aqui onde os 4 anjos serão soltos para matar a terça parte da humanidade. Assim nós lemos em Apocalipse, no capítulo 9, a partir do versículo 13 e todos os próximos versículos. E somente então vem o anúncio em conexão com o anjo da aliança, do pacto, com o arco-íris sobre sua cabeça, os seus pés, como ferro incandescente, e então quando colocar os pés sobre terra e mar, então ressoará os 7 trovões. Mas, e como igreja de Jesus Cristo, como igreja da nova aliança, não temos nada a ver com o que Deus fará após o arrebatamento, e especialmente com Israel, e o que está relacionado a isso no tempo após o arrebatamento, e o que todos os irmãos também têm que tomar por conhecimento, que Apocalipse 10 é um anúncio e não o seu cumprimento, mas sim um anúncio nos dias quando o 7º anjo tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará cumprido, assim como revelou aos seus servos, os profetas. E então vem o ministério dos 2 profetas, no capítulo 8, no capítulo 11, versículo 1 a 14, e do versículo 15, então nós temos a descrição, o que acontecerá quando o 7º anjo tocar na trombeta. Meu Deus, eu pergunto, isso é tão difícil de dar razão a Deus? É de fato tão difícil de crer como a Escritura diz? É de fato tão difícil de voltar para a palavra e respeitar a palavra como está escrita? Se antes nós lemos que nós não temos que ir além, não devemos ir além do que está escrito. O que então deve ser com aqueles do que nem está escrito? Irmãos e irmãs, chegou o tempo onde temos que falar texto claro no nome do Senhor, onde todas as coisas têm que ser ordenadas biblicamente, onde não há mais espaço para a menor interpretação, mas sim onde tem que ser respeitado por todos o que a Santa Escritura diz a respeito. E aqui nós temos, em Apocalipse, no capítulo 11, em toda clareza, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, é o anúncio agora. Devemos ler Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15, e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo, não arrebatamento, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse é o conteúdo, essa é a palavra de Deus, assim está escrito. E assim é, assim será. E no momento, e vamos ler então o versículo 18, ou primeiro 16, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Antes, nós lemos sempre daquilo, daquele que era, que foi, que era e que virá. Aqui nós lemos não mais do que virá, mas sim, aqui nós temos a sua vinda, colocar a vinda diante dos olhos. Você tomasses, começasses a reinar. O que, a conexão, a expressão o que virá, não está mais. Por que não está mais? Porque já é o seu cumprimento. Irmãos e irmãs, em toda a palavra de Deus, nós temos a vontade de Deus, temos a vontade de Deus revelada, com a igreja, com Israel, todos os contextos, mas eles têm que ser deixados lá onde foram escritos, pois lá eles pertencem. Nós poderíamos ler adiante, mas vamos voltar para nós como pessoas que seguem ao Senhor e que querem estar prontos no retorno de Jesus Cristo. E, de fato, há as citações no Evangelho de João, no capítulo 6, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o busque para mim, o atraia para mim. E todos que vierem a mim, a eles darei a vida eterna. Então, nosso Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 5, aqueles que pesquisam nas Escrituras, mas não vêm a Ele. E isto está a grande dificuldade, o grande problema. De pesquisar nas Escrituras é uma coisa, mas de virem ao Senhor e, de fato, receber a palavra revelada é uma outra coisa. Em João 5, talvez os dois versículos 39 e 40, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Pois nele está a vida, e a vida é a luz das pessoas. Então, de volta para a palavra, de volta para o Senhor, como seguidores do Senhor, e crer realmente todas as coisas assim, como a Escritura o diz. Também isso nós ressaltamos já frequentemente. Tudo, simplesmente tudo, o que tem a ver com a redenção, com o Redentor e com os redimidos, já foi escrito, está escrito na palavra de Deus, e é sempre uma realidade divina. Jamais foi necessária uma interpretação, mas sim tudo aconteceu como estava escrito. Desde o nascimento de nosso Senhor, através de sua vida, seu ministério, o seu sofrimento e seu morrer, até a crucificação, a punição foi colocada sobre ele para que nós encontrássemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Tudo foi realidade. Deixe-me ressaltar isso mais uma vez. O nascimento do nosso Senhor foi realidade. O seu morrer e sofrimento de morrer foi realidade. O ir para o inferno foi realidade. E o vencimento da morte do diabo, realidade do inferno. O seu ressuscitamento, realidade. E o seu retorno será realidade. Se irmãos dizem, de acordo com uma única citação que foi mal compreendida e mal interpretada, que a mensagem é o chamado de 1 Tessalonicenses 4, onde está escrito, o Senhor, Ele mesmo, Ele descerá com o chamado e com a trombeta. Em nenhum lugar, o irmão Branham disse, o chamado é a mensagem. E desta única citação é feito o ensinamento, é colocado o ensinamento, o Senhor, Ele, desde a abertura dos selos, Ele está descendo, e o trono da graça é o trono de juízo. É incompreensível. É incompreensível. E por quê? Porque as pessoas não vão de volta à palavra de Deus, mas sim sob uma expressão, arranca uma citação do seu contexto e não encontram a sua plenitude nas próximas citações, mas simplesmente espalham um ensinamento insano, sem sentido, que o Senhor está descendo. E há quanto tempo Ele deve descer? Quando a Santa Escritura diz como o relâmpago vem do oeste para o leste, assim será o retorno do Senhor. Isso não demorará 40 anos, será num instante. Quando Ele veio, isso já aconteceu e já não está mais. Não, a palavra de nosso Deus permanece eternamente e todas as interpretações encontrarão seu fim. Para nós, um grande sofrimento que tantas coisas são ensinadas e pregadas que são denominadas mensagem. A mensagem é somente nesse livro. E tudo o que não está de acordo com esse livro não é mensagem de Deus. Pode ser a mensagem de um irmão de Nova York ou a mensagem de algum irmão de alguma cidade ou de algum país, mas a mensagem divina está unicamente na Santa Escritura. Irmãos e irmãs, vamos ainda abrir essa passagem maravilhosa na carta aos Hebreus e ver o que é pensado com isso, que nosso Deus, nosso Senhor, se testificou e que todos os seus servos e profetas já antedisseram, predisseram o que aconteceria. E nós, nesse tempo, podemos vivenciar, especialmente em Hebreus, no capítulo 2, aqui é referenciado ao nosso Senhor e ao princípio, como o novo pacto e aquilo que Deus prometeu no Velho Testamento, tomou seu começo desde o princípio. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído segundo a sua vontade. Assim como foi o princípio, assim será o fim. Deus confirmará a sua palavra. Nós não temos somente a lembrança naquilo que aconteceu. Isto é o modelo divino. Irmãos e irmãs, nós podemos nos colocar com esse pensamento que a igreja é o lugar de revelação divina de Deus. Se nós estivermos unificados no Espírito e na fé, em concordância com Deus e com a sua palavra, em amor a Ele, em amor uns com os outros, reunidos, então o sobrenatural será dado, acontecerá pela graça. Isso pode acontecer já hoje. Isso não está no meu poder, mas sim no poder de Deus. E nosso Senhor, Ele disse claramente: para mim foi dado todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. Mas o que aconteceu através do anunciamento do nosso Senhor no princípio? Os que estavam amarrados foram libertos. Vamos lembrar de Lucas, Lucas capítulo 4, e em conexão com isso, em Isaías 61, e o mesmo tem que acontecer agora. Amarrados têm que se tornar libertos, perdidos têm que ser salvos, doentes têm que ser curados, pessoas que estão amarrados com alguma potestade têm que ser libertos. Este é a mensagem original, a mensagem divina. Eu vos lerei Lucas, capítulo 4, versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esta é a mensagem divina ainda hoje. Não uma mensagem discutida sobre algumas palavras, mas sim a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação. E eu digo isto com dor interior. Muitos irmãos que pregam ensinamentos errados e que estão sobre errada influência, eles não vivenciaram o renascimento pela semente da palavra. Somente no momento quando nós recebemos a conexão através do Espírito de Deus, então nos é dada, revelação a partir de Deus. É impossível que pessoas, por um lado, digam: nós somos nascidos de novo, e sequer pensem em deixar a palavra ter validade. A palavra é a semente. O irmão Russo, talvez você pode, ou alguém, me trazer a fotografia no salão do lado com os ambos. O irmão Schmidt talvez pode trazer com os dois semeadores. Nós precisamos falar isso claramente. Quem foi enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus. Nisso nós reconhecemos se alguém é enviado por Deus. Aqui nós temos, eu não sei quem foi, me deu essa fotografia, essa não como presente, mas como contemplação para todos nós. Aqui está o semeador que está semeando a boa semente. Você precisa olhar claramente, e o semeador que está caminhando atrás do bom semeador e está encoberto em trevas e também com aparência escura, e ele está caminhando atrás dele e está semeando sua própria semente. Duas sementes diferentes no mesmo campo. E porque nos seus frutos vocês os reconhecerão. E aqui está o ponto, irmãos e irmãs. E aqui, o fato divino, primeiro vem a verdadeira palavra e então vem a interpretação. E todos os servos do Senhor que o Senhor envia, eles vêm e trazem a sua maravilhosa palavra, a semente nobre, e a carregam sobre lágrimas, mas eles semeiam a nobre semente. Então vem irmãos que não têm chamado, que talvez tenham o dom do falar e os necessários dólares para estarem a caminho, mas isto não é uma legitimação divina. Tais irmãos, eles vêm com sempre novas interpretações e a mistura aumenta. Mas graças seja a Deus por haver pessoas sobre a terra que ouviram a voz do Senhor, pessoas que ouvem aquilo que o Espírito diz às igrejas através da palavra, que rejeitam de antemão cada interpretação e somente recebem somente a semente da palavra de Deus. Falando sinceramente, nós perguntaríamos a todos os irmãos que estão caminhando internacionalmente por todo mundo, quando o Senhor os chamou e aonde ele os chamou e o que ele no seu chamado disse. Então, viria o grande silêncio. E aí está o problema, pois nosso Senhor diz, se eu envio alguém, primeiro ele tem que falar, chamar, exclamar esse envio, e então podemos ir. Este é o modelo bíblico. Primeiro, o Senhor, ele falou um chamado, então veio envio. Vocês podem ir a Paulo. No chamado de Paulo foi dito a ele para que você reconheça a vontade de Deus e passe a todos os povos, assim como lhe foi revelado. Um envio de acordo com a palavra de Deus está na vontade de Deus. A palavra de Deus para ser trazida ao povo de Deus e o povo de Deus para que seja trazido dentro da vontade de Deus. Todos os envios que Deus deu já em todas as épocas foram para que o povo seja trazido de volta a Deus na ordem de salvação santa de Deus. E por isso João Batista foi o primeiro homem que fez a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas até João, e a partir daí, então o reino de Deus foi pregado. Mas ele foi um homem enviado por Deus com a mensagem divina para o povo de Deus, não para tocar sua própria trombeta e para caminhar o seu próprio caminho, mas sim para divulgar a palavra de Deus e para guiar o noivo e a noiva juntos e preparar o caminho para Deus. O mesmo, isto é o núcleo da mensagem divina que nos foi dada pelo irmão Branham. Como lhe foi dito, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Isso nós queremos todos, de todo o coração. E digam uma vez amém, um pouco mais alto. Sim, amém. Isso nós cremos de todo o coração. Mas eu sou sincero, eu não creio sequer uma das interpretações, e eu nem sequer penso no futuro de crer em alguma interpretação. E por isso, nós temos repetidas as vezes o mesmo pedido para o povo de Deus, direcionado ao povo de Deus. Não creio em qualquer espírito. Provem os espíritos. E se nós fôssemos colocar todas as passagens que fazem para Pedro, não somente fala de falsos profetas, mas sim de falsos ensinadores. Mas também de falsos ensinadores. Aqui está escrito em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1.
1 e 2.
Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Sim, eles negam, rejeitam o Senhor, negam o Senhor com aquilo que eles estão discursando, porque não permanece na sua palavra, mas sim vão além da palavra. Vamos resumir do que se trata. Nos nossos dias, não é somente muitas coisas são modificadas na Bíblia e reescritas. Nos nossos dias, também nós temos o ponto máximo culminante de todas as enganações e misturas. E aqui está o ponto do que se trata. A partir do nosso conhecimento da palavra de Deus, a igreja noiva é retirada de toda a Babilônia, chamada para fora de toda a mistura, venham para dentro da palavra de Deus, é santificada na palavra de Deus e preparada sobre cobertura do sangue do Cordeiro para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com qual direito Satanás toma o direito de, novamente, entre os chamados para fora, de trazer confusão, introduzir ensinamentos que não estão testemunhados na Bíblia? E aqui eu peço-vos a todos, por oração, apoio em oração, para que nós possamos elevar um standard, um padrão, e possamos nos referenciar a Efésios 6 e contemplar e termos toda e vestirmos todas as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. No mais, um bispo na Bavária, ele percebeu que os escritores da Nova Bíblia, todos, fizeram tudo para estar justificando as mulheres e não mais fizeram pai e mãe, Deus com pai e mãe, e não ame mais só o próximo, mas a sua próxima. E esse bispo escreve: eu somente esperei até que a Bíblia estivesse em minhas mãos, e então eu quero ler o que eles fizeram com o diabo. E eles deixaram ele na forma de homem. Então, essas 42 mulheres o deixaram na forma masculina. assim como está escrito aqui. Sim, o bispo leu e ele, ele se referiu a 2 Pedro, está, no qual ele se referiu do que está como um leão, caminhando como leão, e eles de fato deixaram assim como ele está descrito na Bíblia, e não e fizeram de forma feminina, mas sim deixaram na forma masculina. Isso ele percebeu. Onde está? Em 1 Pedro, capítulo 5, isso somente em paralelo. Nós temos a tarefa de que a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus de coração e tudo mais, temos que negar de coração, tomar a plena armadura de Deus e permanecermos na verdade, e somente podemos fazer isso se nós reconhecermos, se pudermos nos proteger e rechaçar as investidas do inimigo com a palavra de Deus. Mas aqui é o ponto que se torna necessário mencionar. Também para o nosso Senhor chegou o Senhor, pois com está escrito. E também a mim surpreendeu que o Vaticano, especialmente Apocalipse 15, no último tempo ressaltou, eles venceram e estão no mar de cristal, e da mesma forma Apocalipse 19, das bodas do Cordeiro, é sempre, eles falam da noiva, mas o capítulo 17 e 18 foram deixados de fora. Capítulo 17 e 18 foram deixados de fora. Sequer são contemplados, irmãos e irmãs. Muito seria ainda, poderia ser dito. Eu ressalto, todos, basicamente todos, eles cairão na enganação, a não ser que Deus tenha misericórdia de nós, que nós reconheçamos a verdade, e somente a verdade liberta. E a liberdade é a palavra de Deus. Mas ainda esse versículo, em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Porque essa luta ainda está valendo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firmes. E esse é o nosso pedido de todos nós. De nossa própria força, nós não podemos e nós não faremos. Mas com a armadura do poder das alturas, nós poderemos, com a ajuda de Deus. Nossa oração é que todos que recebam clareza pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, pela graça, que nenhum tenha que ensinar ao outro, mas sim que todos sejam ensinados por Deus, e que todos entrem, sejam introduzidos na vontade de Deus, no conselho de Deus, que nós realmente passemos, que por revelação nós vejamos como está escrito na Santa Escritura e foi prometido na Santa Escritura. Por favor, lembre-se da palavra, o Deus de Israel, na terra santa, na terra prometida, ele o aceitará lá, lá haverá o ministério dos dois profetas, lá o selamento, lá o chamado para fora, dos 144 mil, exatamente conosco, na palavra da promessa, para esse tempo, Deus, ele receberá o seu povo, não em todas as interpretações, em todas as direções, que especialmente no movimento carismático em todo o mundo são encontrados. Também isso seja dito ainda, todos têm seus programas, mas o povo de Deus está introduzido no plano de salvação de Deus. E se nós, nesse lugar, repetidamente dizemos que agora nós, de fato, somos agraciados para vivenciar ao vivo a última parte da história da salvação de Deus, o que vocês querem mais? Quem, há 400 ou 200 anos atrás, quereria viver lá? Não seria nossa decisão viver hoje? Vivemos hoje, para que todos nós tenhamos que passar por dificuldades, isso é muito claro, isso é compreensível. Assim como Israel, no campo natural, só passa por dificuldades, passou por dificuldades, todo o caminho por dificuldades. Também nós, que não pertencemos a esse mundo, não temos, nossa morada não é aqui, nosso lar é lá, nas alturas. Então nós temos provações que têm que ser passadas, que a muitos outros são poupados. Mas graças a Deus pelas provações nas quais nós nos podemos provar e através da sua graça podemos estar firmes ou vencê-las, até que passemos do crer para o ver. As promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente, e sangrando, Deus selou o que Ele prometeu na palavra. Céus e terra passarão, e montanhas e colinas passarão, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece eternamente válida. 2 Coríntios 1, versículo 20. Todas as promessas de Deus são em Jesus Cristo, nosso Senhor, através de nós. Sim e amém. Não sem uns, através de nós. Lá está escrito através de nós, nele, através de nós. Nós pertencemos a isso. Nós somos filhos da promessa. E cremos na palavra da promessa. Temos a mensagem divina que deveria antever a segunda vinda de Cristo. Nós recebemos essa mensagem e ela é de fato carregada a todo mundo, e Deus também possa abençoar todos os irmãos dos diferentes países, abençoar os pés daqueles que levam essa alegre, boa mensagem divina, também nossos irmãos dos países vizinhos, nossos irmãos aqui do nosso país, todos que com verdade carregam a palavra de Deus, sejam abençoados, seus pés sejam abençoados, assim como está escrito no profeta Isaías. Nós, nesse fim de semana, nós não perguntamos se irmãos e irmãs estão aqui que querem ser batizados, que se querem deixar batizar biblicamente. Se é assim, então hoje nós teríamos a possibilidade, senão nós poderemos esperar ainda. Mas a pergunta seria necessária. Nós todos temos aqui alguns irmãos e irmãs que se querem desejar batizar biblicamente. Então levantem brevemente a mão. Se houver somente um irmão, então nós deixar ele a Felipe para que ele em algum possa batizar. Se há mais irmãos, então nós teremos o batismo. Então nós esperaremos ainda até o batismo. Deus o Senhor, se tem o desejo, a oportunidade está aí, então todos tomar tudo, vamos tomar assim como Deus guia. Irmãos e irmãs, nós chegamos ao fim desse fim de semana e vamos consolados em plena fé adiante. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos a quem nós demos confiança e fé. E como Paulo escreveu aquele tempo, eu sei em quem creio, o mesmo nós podemos todos dizer. Nós sabemos em quem nós cremos, o que nós cremos, a quem nós seguimos e de quem somos propriedade pela graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja o louvor, seja a adoração agora e em toda a eternidade, por Sua a santa e ordenada palavra, até em todos os seus mínimos detalhes. Aqui nós temos diante de nós e somos guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Nós olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor, para Ele, o crucificado, que nos trouxe a salvação, para Ele que morreu e que então venceu a morte e tirou o poder do inferno e todos os poderes, venceu todas as potestades de Satanás, e a sua vitória é nossa vitória, a fé que Deus nos dá através da palavra por sua graça, é a vitória que venceu o mundo. A fé está fundamentada na palavra de Deus, e por isso ele não titubeia, não balança, mas permanece firme. E nós fazemos como Abraão, nós não olhamos para as circunstâncias, não para o visível, mas sim para o invisível, como se nós o víssemos. Irmãos e irmãs, prezados amigos, hoje nós queremos agradecer juntamente para Deus o Senhor. Nós queremos, na fé, queremos pedir a Ele que Ele possa cuidar da sua palavra e sobre todos que receberam a sua palavra, que creem, assim como a Escritura disse, e que ele toda a igreja possa ajudar para a vitória, e que nós também possamos chegar do crer para o ver, não primeiro no retorno de Jesus Cristo, isso de todas as formas, mas já agora possamos crer e ver aquilo que Deus prometeu à igreja, com todas as bênçãos que fazem parte. Nosso Senhor é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Vamos agora juntamente agradecer ao Senhor. Por favor, irmão Russo, venha, agradeça conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações, também por essa palavra nessa manhã, Senhor. Tu falas tão claramente para nós, Senhor, que cada um pode compreender, Senhor. Ó, receba a honra, receba o louvor e a honra e a adoração de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Tu, Senhor, pensa somente bem conosco, Senhor. Tu estás nos chamando, estás nos preparando, Senhor, para a sua vinda em breve, Senhor. Abençoe meus amados irmãos e irmãs, abençoe todos que vieram, Senhor, e todos que tenham pedido, Senhor. Nós pedimos no Seu santo nome, Senhor, esteja perto, próximo de todos, pelo Teu santo nome, nos guie, Senhor, também, bênção de novo, Senhor, juntos, se for da Sua vontade, louvado e glorificado, seja o Seu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Honrem o poder do Senhor, honrem o poder do Seu sangue, da Sua palavra e do Seu Espírito, pois Deus está atuante no nosso meio, no rebanho comprado pelo Seu sangue, através da Sua santa palavra, através do Seu Espírito Santo. Aleluia. Amado Senhor, eu te peço, dê revelação através do Teu Espírito, revelação através do Teu Espírito, através pela palavra, para que todos permaneçam na Escritura, ninguém passe além da palavra, mas sim, cada interpretação receba uma rejeição. Amado Senhor, tenha Tu o Teu caminho com a Tua igreja, coroe-os com graça e com misericórdia. Mais uma vez te pedimos, salve os perdidos, cure os doentes, os enfermos, liberte os que estão amarrados, que no fim aconteça o que aconteceu no princípio. Deixe a unção e poder do Espírito Santo estar descansando sobre todos nós, louvado e glorificado. Sejas Tu, ó Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Receba gratidão por Tua palavra, receba gratidão por todas as promessas. Eu te agradeço hoje por todos os irmãos e irmãs, por todos que estão chegando novos também, que eles possam ser guiados pelo Seu Espírito em toda a verdade. Grande Deus, adoração e honra seja a Ti. Aleluia. 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 Glória seja a Deus. Amado Senhor, abençoe em todas as línguas, em todos os povos e nações. E sejas Tu conosco, estejas Tu conosco, com todos nós. Aleluia. 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 Glória seja a Deus, o Senhor. Ainda me vem a palavra de Esdra. Não estejam abatidos, mas sim alegrai-vos no Senhor. O motivo, o fundamento para a casa de Deus foi colocado. Eles não precisavam estar mais tristes, eles podiam se alegrar. Também nós, pela graça, colocamos o fundamento. Nenhum pode colocar outro fundamento a não ser aquele que foi colocado. Nós edificamos no fundamento original, na base dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra angular. E a sua igreja é coluna e fundamento da verdade. E nisto permanecerá até o fim. Vocês podem sentar por um breve momento. Nós anunciamos, se Deus permitir, o próximo fim de semana será lá na Inglaterra, depois na França, depois vem Zurique, dia 24, então depois nosso fim de semana, dia 6 e 7 de janeiro, já estejam agora levados pela graça do Senhor. Ele está conosco, Ele nos guiará até que nós passamos do crer para o ver. Irmão Rus, diga mais algumas palavras. O que nós devemos dizer? Nós só podemos dizer, nós somos gratos e alegres por o Senhor ter falado conosco dessa forma, que Ele nos ter dignificado nesse último e sério tempo. Há tantas pessoas que são melhores que nós, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou pelo nosso nome, e esse é o grande mistério, que Ele chamou de algumas nações, não somente uma país, de muitas nações, e por isso nós estamos reunidos aqui como Seu povo. Então, assim será com o Senhor, virão do leste e do oeste, do sul e do norte, e isso nós vemos que acontece no nosso meio. Eu creio não podemos falar muito mais, nós podemos somente orar uns para os outros, assim como Paulo escreveu aos Efésios, que eles deveriam orar uns para os outros e também para ele. E se houvesse oportunidade para abrir a boca para trazer a palavra, para que pudesse trazer a palavra aos povos de Deus. Por favor, eu peço, orem para o irmão Frank, orem por mim, por toda a igreja, orem uns para os outros, uns pelos outros. E o Senhor, então, nos abençoará ricamente. Louvado seja o seu glorioso nome. Amém. 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 Cada um dê a mão para o seu próximo e deseje uma bênção de Deus.